Bom dia. Prazer poder estar com os irmãos aqui, juntamente com a minha família. Temos chegado bem, temos sido já bem acolhidos, bem recepcionados pelos irmãos aqui e esperamos que sejam dias realmente proveitosos, né, para a nossa edificação mútua, sejam dias realmente para o fortalecimento de todos nós aqui, também para que pessoas ainda não salvas possam vir a encontrar a salvação no Senhor Jesus Cristo. Gostaria de considerar com os irmãos nesses dias um pouco no livro do profeta Daniel. Um livro muito rico em ensino, instrução. Eu creio que nos dias que nós vivemos, no atual cenário que nós nos encontramos a nível de Brasil, de tudo que tem acontecido e ainda está por acontecer, que nós não sabemos, e também em relação ao que tem sucedido em outras nações, como as coisas têm se revirado nas nações. Então, a mensagem do profeta Daniel, ela é muito apropriada, adequada para a nossa realidade. Encontramos nela muito auxílio e instrução, e somos também desafiados com o exemplo que nós temos em Daniel e os seus três companheiros, Ananias, Misael e Azarias. Então, é um livro muito rico. Nós temos, podemos dizer, alimento riquíssimo que pode suprir as nossas necessidades mais íntimas, muito alimento, muita exortação, muita experiência prática através da vida desses homens, muito rico também no aspecto profético. Daniel, nós temos como que a planta, nós temos como que a base, o embrião profético daquilo que vai ser mais amplamente desenvolvido por João lá no Apocalipse. Então, quando nós colocamos nossos olhos sobre o livro do profeta Daniel, muito daquilo que nós veremos lá no Apocalipse já havia sido dado a Daniel, Deus já havia revelado isso ao seu servo. Então, muitos acontecimentos, muitas coisas que ainda vão acontecer e que foram desenvolvidas com mais detalhes lá em Apocalipse estão contidas aqui. Nós vemos aqui já no livro do profeta Daniel a menção do homem da iniquidade, o anticristo. Vemos claramente em Daniel, através de figuras e profecias, aquilo que nós temos sido apresentado em 2 Tessalonicenses, quando o homem da iniquidade vai se levantar contra tudo que se chama a Deus ou tudo que se adora e vai se assentar no templo de Deus como se fosse Deus, exigindo para si adoração. Então, Daniel, ele já apresenta a planta disso aqui no seu livro. Então, é um livro muito rico também nesse aspecto profético, que eu creio que nós não vamos desenvolver tanto, pensando mais mesmo no lado prático do livro, nas experiências, nas circunstâncias em que Daniel e os seus três companheiros foram colocados, circunstâncias das mais adversas e o que, que nós podemos retirar para o nosso ensino prático? O que, que nós podemos extrair para a nossa vida prática, para as situações que nós vivemos como servos de Deus, como salvos e como igreja? Então, esperamos realmente que Deus possa nos ajudar, que Deus possa realmente nos ensinar através daquilo que nós desejamos compartilhar nesse livro. Então, a começar no capítulo 1 e o versículo 1, nós lemos assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltsazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que o dos jovens que são vossos iguais? Assim, arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o dispenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros, tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até ao primeiro ano do rei Ciro. Vamos ficar até aqui com a leitura da palavra de Deus. Antes de entrar propriamente no texto que nós acabamos de ler e aquilo que nós podemos aprender e retirar de lição para a nossa vida cristã, eu gostaria de fazer rapidamente uma introdução, considerando o contexto, considerando o pano de fundo do livro de Daniel. É importante considerarmos isso para termos uma ideia melhor, para termos até mesmo para assimilarmos melhor aquilo que nós desejamos depois aplicar para nós como salvos. Então, Daniel narra o início do cativeiro de Israel, o início do cativeiro do povo de Deus, principalmente aquilo que é chamado de o Reino do Sul, Judá e Benjamim. Então, todo o cenário, o contexto desse livro está apresentando, tratando de um período de exílio, um período de cativeiro, um período de escravidão. Esse cativeiro, que é desenvolvido dentro desse livro de Daniel, também no livro de Ezequiel, ele foi profetizado antes através de profetas. Alguns profetas, como Isaías, anunciaram ao povo, profetizaram ao povo que eles seriam levados cativos por Nabucodonosor, que eles seriam levados para a Babilônia, os seus jovens, os seus filhos, os seus príncipes. Jeremias também profetizou acerca desse cativeiro, cerca de 3 anos antes de Israel ser levado cativo. Jeremias anunciou também ao povo que isso haveria de acontecer. Então, esses dois profetas, Jeremias e Isaías, foram profetas que serviram em Jerusalém, em Israel, antes do cativeiro. O serviço deles consistiu em anunciar ao povo aquilo que viria, aquilo que iria acontecer, por disciplina divina, por interferência divina. Deus mesmo iria entregar Israel nas mãos dos babilônios. Deus mesmo iria permitir que Nabucodonosor invadisse Jerusalém e a cercasse, a sitiasse e levasse pessoas e objetos do culto a Deus para a Babilônia. Era então uma forma como Deus estava tratando, disciplinando o seu povo, por causa do afastamento, da desobediência, do pecado que o povo de Deus se encontrava contra ele mesmo naqueles dias. Então, a disciplina veio como o cativeiro veio como uma disciplina divina sobre a nação. Agora, Daniel, juntamente com Ezequiel, a profecia deles, o serviço deles, foi em terras estranhas. Eles profetizaram lá na Babilônia. E eles profetizaram durante o cativeiro, durante o exílio. E houve também aqueles profetas que profetizaram depois do exílio, depois do cativeiro, como Malaquias, Zacarias, Ageu. Então, Daniel está lá em Babilônia. O ministério, o serviço dele é diferente do serviço de Isaías, Jeremias. Daniel não está ali como alguém que está recebendo algo de Deus para repassar ao povo. Ele não está ali como uma espécie de atalaia, como Ezequiel, como Jeremias, como Isaías, que recebeu de Deus e transmite ao povo, avisando ao povo, procurando mostrar ao povo a necessidade de voltar, de se arrependerem, as consequências. Não. Daniel, ele recebe de Deus visões, ele interpreta sonhos do rei Nabucodonosor, e tudo isso está muito relacionado ao decorrer, ao percurso do período que é chamado nas Escrituras de o tempo dos gentios. Então, o livro de Daniel abrange o início do tempo dos gentios, quando Israel foi levado ao cativeiro. Então, Deus retira a administração, o governo dos judeus, entrega a administração, o governo aos gentios, Nabucodonosor, e ali então, com o cativeiro, começa esse período chamado tempo dos gentios. Se você ler em Lucas, capítulo 21, e versículo 24, o Senhor Jesus falou desse tempo, até que se completem o tempo dos gentios. Então, Daniel, ao início desse período, com o cativeiro, e esse período permanece até hoje, e ele ainda vai permanecer por algum tempo. O tempo dos gentios, do governo, da administração dos gentios sobre esse mundo, ele só vai terminar quando o Senhor Jesus vir para estabelecer o seu reino aqui nesse mundo. E quando você lê Daniel capítulo 2, na visão, no sonho que Nabucodonosor teve daquela grande estátua, com quatro partes distintas, então fala ali de quatro impérios distintos, que tem desde então estado sobre esse mundo e governado sobre esse mundo. Então, o ministério, o serviço de Daniel está muito relacionado a isso. O tempo dos gentios, os impérios que estão sobre esse mundo. A administração, o governo dos gentios, que tem passado de um império a outro, que tem sido, quando um império tem sido pulverizado, outro tem sido levantado e outro tem sucedido e tem se mostrado um tempo incapaz de exercer um governo justo, um governo reto. Um tempo marcado por muitas deficiências, o governo dos gentios. Se você ler o livro do profeta Daniel, duas línguas foram usadas por Daniel para escrever esse livro. Do capítulo 1 e versículo 1 até o capítulo 2 e versículo 3, foi escrito originalmente em hebraico, na língua hebraica, a língua do povo de Deus, a língua dos judeus. Do capítulo 2 e versículo 4 até o capítulo 7, versículo 28, foi escrito em aramaico, a língua dos caldeus, a língua dos babilônios. E do capítulo 7 e versículo 29 até o final do capítulo 12, então foi escrito novamente em hebraico, a língua do povo de Deus. Alguém já deu sugestões o porquê disso. O início do livro escrito em hebraico, o final dele escrito em hebraico e o meio escrito em caldeu, em aramaico. E eu creio que a sugestão que alguém deu é realmente uma sugestão válida, porque nesse meio que foi escrito em aramaico, do capítulo 2, versículo 4, ao capítulo 7, versículo 28, é a parte do livro onde narra, onde apresenta o desenvolvimento do tempo dos gentios, os impérios que iriam suceder um após outro. Então, está relacionado com as nações, está relacionado com os povos. E Deus, ele não permite que a língua do seu povo, que o hebraico, a língua dos seus, fosse usado para descrever o desenvolvimento daquilo que faz parte do governo dos gentios, do governo dos ímpios, dos pagãos. Então, Deus apresenta um princípio de separação daquilo que é do seu povo e daquilo que é dos gentios, dos ímpios. Nabucodonosor, que foi quem levou cativo Israel, foi quem sitiou, invadiu Jerusalém, ele operou pelo menos 3 ataques a Jerusalém. O primeiro ataque de Nabucodonosor a Jerusalém, os estudiosos dizem que foi no ano 606 a.C. E logo nesse primeiro ataque, nessa primeira investida, os estudiosos, historiadores dizem que foi onde Daniel ele foi levado. Daniel, juntamente com os seus 3 amigos, logo nessa primeira investida. Houve um segundo ataque, uma segunda investida, no ano 598 a.C. Então, os estudiosos vão dizer que nessa segunda investida foi quando Ezequiel foi levado cativo. Então, quando Ezequiel vai para o cativeiro, para a Babilônia, Daniel já está lá há pelo menos 8 anos. Daniel já está lá no cativeiro. E a segunda, e a terceira, e última investida, e último ataque, foi no ano 587, quando então houve a queda de Jerusalém, e os judeus então foram levados em maior número para a Babilônia. Então, quando acontece a queda definitiva de Jerusalém, Daniel já está na Babilônia há quase 20 anos, há pelo menos 19 anos, ele já está lá na Babilônia. Então, Daniel já tem, talvez, cerca de 30 anos ou mais, lá na Babilônia, quando, definitivamente, Jerusalém é derrubada e o povo judeu é levado em maior número lá para a Babilônia. Então, esse é, basicamente, o pano de fundo desse livro. Então, Daniel está em Babilônia, ele está em terra estranha, ele está longe de Jerusalém, a cidade do grande rei, ele está longe do templo, longe de casa, da cultura judaica, da alimentação judaica, ele está longe dos louvores de Israel, ele está longe de tudo aquilo que diz respeito a Deus e ao seu povo. E ele está num cenário muito hostil, muito hostil. Um cenário onde havia uma mescla de muitas coisas deploráveis, um ambiente demasiadamente degradante, corrupto, um ambiente de muita idolatria, Babilônia, uma nação, um povo politeísta, com muitos deuses. Então Daniel está ali, em meio a muitos, ao culto, a muitos deuses. Ele está num ambiente de muita luxúria, de muita soberba, arrogância, prepotência, um ambiente onde a ostentação, o poder humano, a vanglória é predominante, e isso é visto bem claramente na figura de Nabucodonosor. Então ele está num cenário assim, ele está num cenário de muito materialismo ali em Babilônia. Havia um deus chamado Nebo, que era o deus do comércio e do dinheiro, Abed-Nego, adorador de Nebo. Então ele está ali num cenário de muito materialismo, muito apego, uma supervalorização daquilo que é terreno, daquilo que é material, em prejuízo, em detrimento daquilo que é espiritual, daquilo que é de valor eterno. Ele está num cenário também de muita imoralidade, de muita impureza, muita impureza. Então é esse cenário que Daniel se encontra junto com seus companheiros. E os estudiosos têm acreditado que Daniel é levado e ele é colocado nesse cenário tendo aproximadamente 12 anos. 12, 13 anos. Então, quando nós lemos o capítulo 1 desse livro, parece que nós estamos diante de um homem maduro que, pelas decisões que está tomando, parece ser alguém já maduro, alguém já experimentado, alguém que tenha pelo menos mais que 30 anos, e alguém que já tenha passado por muitas situações na vida, e pela decisão que está tomando, o risco que essa decisão está envolvendo, peço-te que por 10 dias nos dê legumes a comer, água a beber. E se no final dos 10 dias nós nos apresentarmos diante de ti e formos achados dessa e dessa maneira, então faças conosco o que bem entender. Então, uma decisão assim, que envolvia a própria vida. Então, parece que nós estamos diante de alguém que já viveu muito, olha, já experimentou bastante a vida e agora está prestes a deixar essa vida. Alguém maduro, mas não. Nós estamos diante de alguém que está ainda naquilo que nós chamamos de adolescência. Adolescência. Alguém que está nos seus 12, 13 anos, que está começando a entrar na juventude e que vai tomar uma decisão, uma postura, um comportamento desse tipo que nós vemos aqui. A mensagem que Daniel nos apresenta e os seus 3 companheiros é, a mensagem é, faça a vontade de Deus, obedeça a Deus, obedeça a Deus. E as consequências deixa nas mãos dele, deixa nas mãos dele. A mensagem de Daniel é essa, independente da situação, do contexto, favorável ou desfavorável, não negocie valores, não negocie princípios, não negocie a verdade, não negocie as suas raízes. Faça a vontade de Deus, obedeça o que Deus diz e deixe que Deus se encarregue com o restante. E deixe as consequências nas mãos dele. Nos dê 10 dias. E é como se Daniel estivesse dizendo, e o resto está nas mãos dele. Ele faz o que ele desejar, mas nós não vamos comer, nós não vamos beber daquilo que o rei bebe, daquilo que está na mesa do rei. É aquilo que nós vemos também no capítulo 3, quando Nabucodonosor, ele levanta uma estátua e ele determina que todos deveriam se prostrar diante dela e adorá-la ao som da música. E aqueles amigos de Daniel diz, nós não vamos, nós não vamos. E eles são levados perante o rei e eles dizem para o rei, olha, ó rei, fica ciente de que nós não vamos nos prostrar diante de tal estátua. Fica sabendo, ó rei, que o Deus a quem nós servimos, se ele quer livrar-nos da fornalha ardente, que ele nos livre. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que nós não vamos fazer isso. Então, a mensagem de Daniel, desse livro é, faça a vontade de Deus, faça a vontade de Deus. O que, que vai acontecer? As consequências, os resultados, fica nas mãos dele. Ele faz o que ele bem entender. E a mensagem desse livro é também, aos que me honram, o honrarei. Aos que me honram, o honrarei. Deus honrou Daniel. Deus honrou Ananias, Misael, Azarias. Homens que honraram a Deus mesmo nas situações mais difíceis. Alguém, falando acerca desses homens, disse assim, esses homens eram representantes de Deus. Eram torres de fidelidade em meio a uma sociedade permissiva. Eram representantes de Deus. Eram torres de fidelidade no meio de uma sociedade permissiva. Babilônia é uma representação muito apropriada para a sociedade na qual nós vivemos hoje, na qual nós estamos inseridos hoje. Babilônia reinava a permissividade. A permissividade. E não é isso o que reina nos nossos dias? Não é isso o que governa a nossa sociedade hoje? Uma sociedade totalmente permissiva, permissiva? Uma sociedade que não tem regras, que não tem padrões, que não tem princípios, que não existe mais não para essa sociedade. Então, que a semelhança deles, nós também possamos ser representantes de Deus, como Paulo diz aos Coríntios, embaixadores de Deus, embaixadores de Cristo, e sejamos também torres de fidelidade no meio dessa sociedade permissiva que nós vivemos hoje. Por que não dizer, como nosso irmão orou ontem à noite na reunião de oração, no meio dessa Babilônia que nós vivemos hoje. Babilônia, confusão, desordem. Não é isso que é a nossa sociedade hoje, marcada por confusão, por desordem, sem referências? Então, que nós sejamos a semelhança desses homens também, que Deus, Ele possa nos achar assim. Então, considerando um pouco o texto propriamente dito, nós lemos no versículo 1, no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Depois, se você quiser saber mais como que isso aconteceu, o contexto que isso aconteceu, então você lê segundo livro dos Reis, capítulo 24, a partir do versículo 1, segundo livro das Crônicas, capítulo 36. Então, aquilo que está bem resumido aqui, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor e sitiou a Jerusalém. Então, vai estar com detalhes nessas duas passagens que acabamos de citar. Como que isso aconteceu? Vai estar em detalhes ali. Então, versículo 2. O Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor a Jeoaquim, rei de Judá. Então, é aquilo que nós consideramos. O cativeiro foi disciplina divina. Disciplina divina. O cativeiro foi Deus entregando o seu povo nas mãos de um rei ímpio, dando origem ao período dos gentios. O cativeiro foi Deus tratando diretamente com a desobediência do seu povo. Deus permitindo que uma autoridade pagã pudesse estar sobre o povo de Deus. Lembrando que a disciplina divina sobre os seus, sobre o povo de Deus, é uma característica, é uma evidência de todo aquele que de fato pertence a Deus. Hebreus capítulo 12. Se estáis sem correção, logo sois bastardos e não filhos. Que filho há que o pai não corrija? Deus os trata como filhos? É para a disciplina que perseverais? Então, a disciplina divina, o trato divino, é uma característica daqueles que de fato são dele, pertencem a ele. Se nós fugimos, se nós nos desviamos, nos apartamos do Senhor, seja individualmente, seja coletivamente, disciplina divina é uma característica daqueles que de fato pertencem ao Senhor. Então, diz o capítulo 2, que o Senhor entregou também parte dos utensílios da casa de Deus, e Nabucodonosor os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então, utensílios, vasos, objetos que eram usados na adoração ao Deus de Israel, que deviam estar no templo. Nabucodonosor, então, levou esses vasos, esses objetos, colocou como uma afronta ao Deus de Israel, colocou na casa do seu Deus, pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então, nós temos, no versículo 2, o exílio, né, o cativeiro de objetos. Mas no versículo 3, nós temos o cativeiro de pessoas, de seres humanos, Versículo 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos nobres. E o versículo 4, então, vai dizer que esses deveriam ser jovens. E nós temos, então, as qualificações que deveriam ter. Então, agora nós temos pessoas sendo levados para o cativeiro. Então, Daniel, com os seus companheiros, é alguém que vai preencher esses requisitos que nós temos nos versículos 3 e 4. Então, nós podemos dizer que o que nós temos aqui é o currículo daqueles jovens. É o currículo daqueles jovens. Um currículo muito rico, muito rico. Tanto em termos, sociais, eles eram da linhagem real e dos nobres. Em termos físicos, eles eram jovens sem nenhum defeito, formosos de aparência. Em termos intelectuais, mente, cabeça, diz aqui que eles eram instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento. Então, era o currículo desses jovens, no aspecto social, no aspecto físico e no aspecto intelectual. Então, não eram quaisquer jovens, não eram quaisquer adolescentes. O gabarito deles, eles eram bem, bem gabaritados, esses jovens. E o desejo do rei, então, e o propósito do rei, é para que esses pudessem ser ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Ele desejava jovens assim. E os estudiosos, um dos motivos que eles creem que Daniel tinha aqui 12 para 13 anos, era exatamente isso. Porque o rei Nabucodonosor queria pegar pessoas jovens ainda em formação, com uma capacidade muito grande, muito grande, mas ainda em processo de formação intelectual, ainda em processo de formação do caráter deles, para que então, pudesse modelá-los, pudessem conformá-los, pudessem transformá-los em uma espécie de jovens babilônios, pudesse imprimir a forma, o padrão babilônico naqueles jovens. Então, Nabucodonosor está como que pensando, são jovens que ainda não se formaram. A mente, o intelecto, o caráter, ainda está em processo de formação. Então, eu posso imprimir as características, o molde, os padrões, a cultura de Babilônia nesses jovens. Ainda dá tempo. Então, ele não iria pegar alguém já em idade avançada, já com toda a sua formação passada. Então, ele faz isso. E o propósito era ensinar para aqueles jovens as letras e a língua dos caldeus. E após 3 anos, aqueles jovens, então, fossem apresentados diante do rei. Em outras palavras, o que Nabucodonosor tem em mente é remover do coração daqueles jovens, o que ele não pôde fazer, porque nós vamos ver na sequência, assentou Daniel no seu coração. Ou como diz atualizada, resolveu Daniel firmemente. Então, o que ele queria? Remover, arrancar do coração daqueles jovens, da mente daqueles jovens, do comportamento deles, quaisquer, toda espécie de evidências, de vestígios, de características, de princípios, de raízes judaicos. Ele queria eliminar interiormente, no exterior, na alimentação daqueles jovens, tudo que dizia respeito a Israel, tudo o que diz respeito a Jerusalém, tudo o que diz respeito aos valores judaicos. E imprimi naqueles jovens tudo o que era da Babilônia, arrancar dos seus corações, arrancar das suas mentes as lembranças de Jerusalém, os pensamentos acerca de Jerusalém, o que foi passado a eles desde a infância, fazer deles pequenos babilônios era a intenção de Nabucodonosor, transformar aqueles jovens, arrancar daqueles jovens aquilo que os diferenciava ali em Babilônia dos babilônios. Eles estavam em Babilônia, mas não eram da Babilônia. Estavam em terrenos babilônicos, mas não pertenciam à Babilônia. E as diferenças podiam ser vistas ali, de Daniel e seus companheiros, para com os demais jovens da Babilônia, para com os cidadãos da Babilônia. Então Nabucodonosor quer fazer aqueles jovens iguais aos babilônios. Tirar essa incômoda, diferença, tirar esses traços incômodos, que perturbadores, que traziam constrangimento ali em Babilônia, que os diferenciava, padronizá-los, e não é isso que a nossa sociedade quer? A nossa sociedade não é uma sociedade que a diferença incomoda a nossa sociedade, tanto que é uma sociedade que tem que procurar de todos os meios promover igualdade, eliminar diferenças, e aquilo que é diferença é taxado como preconceito, Então, era isso que Nabucodonosor, ele desejava fazer. E a estratégia do inimigo, ela não mudou, ela continua sendo a mesma estratégia. Eliminar diferenças, todas as diferenças possíveis, tornar tudo igual, Criar confusão, Eu vou parar por aqui, creio que já devo até mesmo ter avançado um pouco no horário, e nós vamos pensar que para isso, para eliminar essas diferenças, tornar aqueles quatro jovens iguais, Nabucodonosor, ele lançou, ele usou de alguns meios, Nós vimos a questão da alimentação, era uma das maneiras que, pelas quais Nabucodonosor tinha em mente isso, a tirar as características, as evidências judaicas daqueles jovens, a alimentação, a porção diária, o cardápio, os nomes, que foram alterados, era um outro meio que o rei usou para apagar as impressões que havia naqueles jovens de Israel. Todos eles tiveram seus nomes mudados, cada um com seus nomes hebraicos tinha relação com o Deus Israel, cada um, dois deles, Daniel e Misael, com a terminação El, fazendo lembrança, apontando para o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Suficiente, dois deles com a terminação As, fazendo lembrança e apontando para o Deus da Aliança, o Deus Israel, e cada um deles com o seu nome tendo um significado relacionado a Deus. Daniel, Deus é meu juiz. E tendo seus nomes mudados para nomes babilônicos e relacionados os seus significados com os deuses da Babilônia, Então, foram os meios que Nabucodonosor empregou para tentar apagar Israel do coração, daqueles jovens. Mas não foi eficiente. Não foi. Não surtiu efeito na vida daqueles jovens. Então, que Deus possa nos ajudar para que a semelhança deles, nós também possamos ser essas torres de fidelidade, possamos também não sucumbir diante das estratégias, dos meios que ainda hoje o inimigo está empregado nessa Babilônia para remover os nossos vestígios, as nossas características, nossas marcas de filhos de Deus, de crentes, de igreja de Deus nesses últimos dias. Que Deus possa nos ajudar. Amém.